Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 15 de abril. Nos estúdios, Silvonei José. O sacerdote nazareno Lanciotti, mártir no Brasil, e a religiosa indiana Elisva, da Bem-aventurada Virgem, serão proclamados beatos. E torna-se venerável o arquiteto catalão Antoni Gaudí, que dedicou a grande parte da sua vida ao projeto da Basílica da Sagrada Família em Barcelona. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco autorizou nesta segunda-feira o prefeito de Castelo das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, a promulgar os decretos relativos à beatificação do sacerdote missionário italiano no Brasil, padre Nazareno Lanciotti, mártir, e da religiosa indiana Elisua da Bem-aventurada Virgem, fundadora da Congregação da Terceira Ordem das Carmelitas Descalças, hoje Irmãs Carmelitas Teresianas. O pontífice reconheceu as virtudes heróicas de Antoni Gaudí, arquiteto espanhol conhecido no mundo por ter dirigido os trabalhos da construção da Basílica da Sagrada Família em Barcelona. O grande expoente do modernismo catalão torna-se venerável. Tornam-se veneráveis também os sacerdotes Padre Pietro Giuseppe Triest, Padre Angelo Bughetti e padre Agostino Cozzolino, por suas virtudes heróicas. Será beato o romano padre Nazareno Lanciotti, sacerdote diocesano, mártir dos nossos dias. Nascido em 3 de março de 1940 e ordenado sacerdote em 1966, após exercer seu ministério em Roma por alguns anos, conheceu a Operação Mato Grosso e em 1971 chegou ao Brasil. Fixou-se na aldeia de Jauru, na fronteira com a Bolívia, e ali iniciou um fecundo apostolado, desenvolvendo durante 30 anos um trabalho missionário sustentado pela Eucaristia e pela devoção à Virgem. Fundou uma paróquia que dedicou à Nossa Senhora do Pilar. Criou 57 comunidades eclesiais rurais, onde instituiu a adoração eucarística cotidiana e um dispensário que mais tarde se tornou um dos hospitais mais ativos da região. Construiu a Casa de Repouso para Idosos, Coração Imaculado de Maria, abriu uma escola com centenas de crianças, às quais também fornece comida, instituiu um seminário menor. Em 1987, ingressou no movimento sacerdotal mariano e, nomeado diretor nacional para o Brasil, realizou viagens frequentes para organizar encontros de oração. Também se dedicou aos mais pobres e se engajou na luta contra várias formas de injustiça e opressão, como os projetos dos mercantes da prostituição e do tráfico de drogas. Seu trabalho pastoral revelou-se incômodo e, na noite de 11 de fevereiro de 2001, enquanto terminava o jantar com alguns colaboradores, foi gravemente ferido por dois criminosos encapuzados que entraram em sua casa. Morreu em 22 de fevereiro, aos 61 anos. Indiana de Kerala, Elisua da Bem-aventurada Virgem, nascida Elisua Vacail, será em breve beata. Ela nasceu em 15 de outubro de 1831, numa família rica de proprietários de terras, muito religiosa. Aos 16 anos, ela se casou com um rico empresário com quem teve uma filha em 1851. Ficou viúva no ano seguinte e escolheu uma vida de oração e solidão, pontuada pela participação frequente nos sacramentos. Simples seu lar. Em 1862, conheceu o padre carmelita descalço italiano Leopoldo Beccaro e, com sua orientação espiritual, fundou a primeira congregação local em Kerala, a Terceira Ordem das Carmelitas Descalças. Na nova família religiosa, que inclui sua filha e sua irmã mais nova, ela acrescentou à contemplação a vida ativa na educação e formação de meninas pobres e órfãs e na assistência aos abandonados e mais necessitados. morreu em 18 de julho de 1913. Em 2005, a cura milagrosa de uma menina durante a fase tal, que sofria de lábio leporino, foi atribuída à sua intercessão. A mãe da menina invocou Madre Elisua, aconselhada por uma religiosa das irmãs carmelitas, que sugeriu que outros parentes também fizessem súplicas. A menina nasceu por cesariana, perfeitamente saudável. Sua obra mais conhecida é a Basílica Expiatória da Sagrada Família. Antoni Gaudí, nascido em 25 de junho de 1852, provavelmente em Reus, aceitou dirigir as obras no ano seguinte ao lançamento da primeira pedra em 1883, aos 31 anos. Desde então, ele dedicou toda a sua vida à construção do local de culto no qual manifesta seu gênio artístico, seu sentimento religioso e sua profunda espiritualidade. O jovem Gaudí considerava a Sagrada Família uma missão que lhe fora confiada por Deus e com essa consciência transformou o projeto neogótico originário em algo diferente e original, inspirado nas formas da natureza e rico em simbolismo, que expressa sua profunda fé e espiritualidade, que tem influências beneditinas e franciscanas. Em 7 de junho de 1926, ele foi atropelado por um bonde. Como não foi reconhecido, ele foi levado ao Hospital da Santa Cruz, o hospital para os pobres da cidade. Após receber os últimos sacramentos, morreu 3 dias depois, em 10 de junho. Cerca de 30 mil pessoas participaram do cortejo fúnebre.
Um grupo de jovens brasileiros que teve o privilégio de dançar para o Papa em plena Praça São Pedro está de volta à Itália. Há quase 2 anos, o Instituto Afro Aurora Dance comemorou os 8 anos da encíclica Laudato Si com um espetáculo em defesa da Amazônia e da cultura dos povos originários, com o intuito de divulgar a ecologia integral e que levava o nome Laudato Si, o espaço da vida na Terra. O espectador de honra era Francisco, como lembra Rodrigo Baima, coreógrafo e diretor do espetáculo.
Alguém que nós queremos muito bem, toda a nossa periferia do Marcos Moura, recorda muito do Papa Francisco, porque há 2 anos atrás, ainda no espetáculo Laudato Si, nós tivemos um momento muito impactante. Na verdade, eu posso até dizer que foi uma atmosfera muito positiva na Praça San Pietro, quando 20 adolescentes e jovens se encontraram ali com o Papa Francisco. Depois daquela belíssima experiência ao retornar ao Brasil, nós percebemos que a comunidade veio a se comportar conosco de uma forma diferente. O reconhecimento não é o mesmo. E isso eu posso confirmar em dizer que o Instituto Afro Aurora Dance é um grupo portador de paz. É um grupo portador de alegria. A periferia é uma portadora de alegria para o mundo inteiro.
Direto do bairro de Marcos Moura, um dos mais carentes e violentos da cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, os dançarinos, então, estão de volta em turnê na Itália e desde o início de abril. Até o dia 16, a agenda do grupo percorre escolas, palcos e iniciativas de conscientização, como aquela de Roma neste final de semana, o Aldeia da Terra, que tem atividades organizadas por associações artísticas, esportivas e voluntárias italianas e internacionais. O espetáculo Portas Abertas, Favelas da Esperança estreou ainda na Paraíba antes de embarcar para a turnê na Itália e justamente na Praça Central de Marcos Moura. Na Itália, dentro do contexto do Jubileu da Esperança, o show, com texto e direção de Rodrigo Baima, mistura dança, teatro e capoeira para apresentar a realidade e as belezas da comunidade. O espetáculo, que você pode conferir a programação no nosso site, o www.vaticanews.va, contribui com a quebra de estereótipos do bairro de Marcos Moura, frequentemente associado à violência. E Rodrigo finaliza.
E esse espetáculo ele nasce justamente com esse entusiasmo de portar uma mensagem, de levar uma mensagem de paz, de amor, de resiliência, diante de tantos confrontos e conflitos de guerra que acontecem no mundo.
A partir desta segunda-feira, o sodalício de vida cristã, mais conhecido como sodalício, não existe mais. Depois dos escândalos de abuso e corrupção de alguns de seus líderes, esta segunda-feira, 14 de abril de 2025, foi assinado o decreto de supressão da sociedade leiga fundada na década de 1970 e muito difundida na América Latina, onde representava uma das realidades mais ativas na evangelização. O fato foi anunciado pelo próprio Sodalício de Vida Cristã em uma nota publicada em seu site oficial, na qual informa que o superior-geral, José Davi Correa, assinou o decreto na sede do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada, na presença da prefeita irmã Simona Brambila. Ao mesmo tempo, Ordi Bartolomeu Fanós foi nomeado comissário apostólico para as atividades relacionadas à supressão do sodalício. Trata-se do Monsenhor Catalão, funcionário do Dicastério para a Doutrina da Fé, já nomeado pelo Papa Francisco no passado para investigar, juntamente com o arcebispo Charles Chicluna, casos de abuso no Chile e em outros lugares da América Latina, incluindo o Peru, local de nascimento do fundador Luiz Fernando Figari, que foi expulso do sodalício em agosto de 2024 devido a acusações de violência física, psicológica e sexual, inclusive contra menores. Expulso, isto é, do movimento que ele mesmo criou. O caso do sodalício remonta a cerca de 20 anos antes, no início dos anos 2000, após denúncias de ex-membros que desencadearam investigações e reportagens da mídia sobre abusos, humilhações e maus-tratos de membros, principalmente mais jovens, das comunidades sodalites. Em 2015, a publicação do livro dos jornalistas Pedro Salinas e Paula Ugaz reuniu os testemunhos das vítimas e, a partir daí, várias medidas do Ministério Público peruano e investigações internas no próprio sodalício se seguiram até a intervenção do Papa, que sempre prestou muita atenção ao caso. No início de dezembro do ano passado, o pontífice havia recebido Salinas e Ugaz no Palácio Apostólico, acompanhados pela jornalista Elise Harris Allen, que relataram as denúncias legais e os ataques, especialmente por meio das mídias sociais, que haviam recebido por causa de seu trabalho. Naquela ocasião, de acordo com um relato da audiência no site Crux, o Papa havia anunciado a próxima conclusão do processo. Esta segunda-feira, portanto, o anúncio oficial da dissolução. Uma decisão que é acolhida com dor e obediência pelos membros, como sublinhado na nota publicada no site, onde também está anexado o recente informe sobre os atos de reparação implementados pelo movimento de maio de 2016 a abril de 2025, incluindo apoio acadêmico, ajuda terapêutica e ressarcimento financeiro. Os próprios membros da sociedade dizem que agradecem a Deus por ter permitido que muitas pessoas de diferentes países vivessem conosco uma experiência comum de fé autêntica, de fraternidade e de zelo apostólico, que deu muitos frutos. No entanto, o maior pensamento vai para as vítimas, a quem é renovado o nosso sincero pedido de perdão pelos maus tratos e abusos cometidos em nossa comunidade. Também pedimos perdão a toda a Igreja e à sociedade pela dor causada, diz a nota. Confiamos que os esforços feitos no processo de reparação darão frutos e continuaremos a oferecer nossas orações para que o Senhor cure as feridas causadas. Por isso, gratidão àqueles que fizeram parte da comunidade e que generosamente dedicaram anos de suas vidas à missão da Igreja. E agradecimentos também aos pastores que têm comunidades nas dioceses, aos delegados pontifícios que nos guiaram e acompanharam com grande dedicação, caridade e sabedoria em nosso processo de renovação, às famílias e amigos que demonstraram proximidade e apoio. O bom Senhor tem caminhos misteriosos, através dos quais pode sempre fazer novas todas as coisas, conclui a nota, expressando a esperança de que o que se abre agora possa ser um tempo privilegiado de conversão e de renovada escuta da voz de Deus, sempre em comunhão com o Santo Padre e com a nossa Mãe, a Igreja.